Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Master Podcast e essa semana o nosso tema vai ser a cozinha na sétima arte. Rafa, de 1 a 7, quais são todas as artes da humanidade aí, cara?
Você acha que eu não vou saber, mas é música, dança, pintura, escultura, literatura, teatro e cinema.
Caralho, eu fui certeza que você não ia saber. É certeza, eu tinha
Tá
certeza sim,
vendo,
fui
cara?
certeza.
Tá Você
vendo?
achou que o palestrinho ia saber, velho? Ah, pelo amor de Deus, mano.
Você é obrigado a concordar com o palestrinha. E como é que você tá, Rafa? Você tá bem, cara? Como é que você tá? Tá feliz de estar voltando depois de uma semana aí, de hiato?
Cara, hoje o papo vai ser legal, então eu me animo um pouco mais, mas quando o papo é chato, eu tento fugir. Brincadeira.
Caralho, mandou essa. Matheus, você achou que o papo semana passada
Mas
foi
tu na cara
chato?
que acha uma merda.
Você achou que foi chato
Não,
semana
então,
não, foi
essa
da hora.
arte da semana passada foi bem bom, eu acredito.
Foi muito da hora.
Mas estou feliz de voltar mesmo.
Você achou que foi chato, Matheus? Fala aí sua opinião. Fala pra aí.
Não, foi da hora, foi da hora. Eu tava morrendo de dar risada. Foi muito bom de semana passada, cara.
E
Não
qual
foi um
foi?
assunto tão sério, mas foi muito bom gravar e foi muito leve. Tá bem da hora de ouvir também.
E você tá bem com a hamburgueria aí, cara? Conta pros nossos ouvintes como é que vai o progresso aí.
Ah, cara, eu tô meio puto, né? Com alguns fornecedores cagando no pau aí. Uberlândia é uma cidade um pouco pequena, então é difícil você achar uns fornecedores super confiáveis. Então a gente tá tendo alguns problemas técnicos aí, mas no geral estou muito feliz com o empreendimento.
A
Né? A
pergunta
gente tá
é.
tendo um movimento legal.
A pergunta é, tem padeiro bom em Uberlândia, Matheus?
Cara, padeiro bom tem, padaria que tá sendo foda, velho. O problema não são nem tantos padeiros, são as padarias. Galera que não sabe se comunicar muito bem, então o pão em geral tá sendo um problema bem sério pra gente, velho. Tanto por questão de preço, tudo, tá foda, tá foda.
Complicado.
Então se você for de Uberlândia, você for um puta padeiro, ou então você conhecer uma puta padaria, entre em contato aí com a gente que estamos precisando disso.
Queria mandar um abraço aos passarinhos da casa do Matheus aí também, ó. Tá muito bonitinho aí de fundo os passarinhos, tá bom?
Tá da hora, né? Meio da natureza.
Boa. Cara, eu acho que, pra gente começar aqui o tema, eu acho que o cinema, vamos colocar assim, vamos englobar séries de TV e tal, etc., elas têm um papel muito importante hoje, principalmente, sei lá, 20, 15 anos já. Para as pessoas escolherem ser cozinheiros. Qual foi o seu primeiro contato com a cozinha no cinema, Rafa? Você queria ter um remi no seu chapéu?
Putz, então, foi antes disso, cara, eu acho. Confesso que quando eu era muito moleque, eu assistia aqueles Top Chef de fora, mas não era um cara assíduo, nem sabia o nome das pessoas. Eu lembro que eu gostava de um filme que chamava Sem Reserva, que é uma comédia
Nossa, era
romântica
muito ruim,
bem
muito
tosca,
horrível.
mas mostra a cozinha, então foi legal. É com a Sandra. Não, não é a Sandra Bullock.
Não, não é.
Eu
É
não
um
sei
casal
com
de
quem que
loiros.
é.
É
Catherine Zeta-Jones. Isso,
Zeta-Jones.
Aí, ó.
É um filme que ela vai chorar dentro
E
da câmera, né? Totalmente distinto.
exatamente.
Aí, ó.
Mas esse foi o primeiro filme que eu vi. Eu assisti com a minha mãe, eu lembro até hoje.
E você, Matheus, qual é o seu primeiro contato com a cozinha e a TV, assim, se misturando ao cinema?
Cara, foi esse filme também, o Sem
Sério?
Reservas, que eu consigo me lembrar, foi o primeiro filme de cozinha que eu assisti. E eu lembro que eu até achei legalzinho na época, depois que eu fui assistir de novo, depois de, sei lá, uns 4, 5 anos, eu percebi que ele era uma merda. Agora, ao contrário do Rafael, eu assistia muito Top Chef e eu era fãzaço de Top Chef, cara, era o que eu gostava mesmo. Eu lembro que eu sempre assistia na televisão antes de ir pro curso e, puta, eu gostava, eu era muito fã de Top Chef, cara, eu assistia assiduamente.
O Sem Reservas é a Catherine Zeta-Jones e o Aaron Eckhart. Não sei o que eles eram
Esses
ainda.
mesmo.
Pra quem não sabe, é o Duas Caras do
Ah,
Batman.
pode crer, acabei de perceber isso. Eu acho que o meu primeiro contato com Cozinha TV, deve ter sido algum programa infantil assim, mas que eu me lembro. Cara, eu acho que também foi o Top Chef na Sony, assim e tal. Mas eu acho que tipo, isso influenciou muita gente a acabar escolhendo a profissão de cozinheiro. É porque ele passa uma imagem, né, que a pessoa tá. Pode...
Ah, mano, peraí. Se vale, tipo, programas infantis que tinham algum quadro
Ah,
de
mas, tipo, a
comida,
Ana
né?
Maria Braga
Aí
foi
eu não.
antes, por exemplo, se você pensar assim. Palmirinha, porra.
Ah, é! De verdade. Então, tipo, foi nessas paradas, foi nessas vibes aí de Ana Maria
É.
Braga. Acho que foi mais Ana Maria Braga
Veio
mesmo.
daquela receita de torta de
É, uma.
empregador.
É, exatamente. É, foi nessas paradas aí mesmo, cara. Foi nessas
A
aí
Palmirinha
mesmo.
mandando aquele risório de presunto.
Eu lembro de ter feito um mac and cheese que eu aprendi na Ana Maria Braga. Ficou uma merda, mas
Era
tudo bem.
aqueles que tem, tem farofinha de Cheetos em cima, Matheus?
Não, não, não. Esse daí ele ia presunto picado. Ele é presuntão sadia mesmo.
Bom, eu acho que a gente pode seguir uma cronologia, mas na verdade é mais lembrando aqui. Eu acho que depois dos programas de TV assim e tal, tem o MasterChef, tem todos esses programas, tem o No Reservations do Anthony Bourdain, que também tem um lugar que é especial, né, no coração, acho que do Rafa também, com certeza. E que, mas era que mais uma coisa de crônica ali, né, e tal, tinha muito menos a ver com cozinha e muito mais com sei lá, uma questão mais jornalística em relação à comida.
É, muito bom, né? Ele tem mais de um programa, eu só não me lembro o nome
Eu
dos
também não.
outros, mas. É, mas os No Reservation era muito bom. E é o meu... olha que engraçado, é o mesmo filme de... nome
Ah,
desse
mas que
filme, né? Sem
coincidência.
reserva. Olha que
Que
incrível,
coincidência.
né? Mas é, mas eu acho que cozinha é. Por incrível que pareça, tem muitos filmes com o tema da cozinha, né? Isso é muito engraçado.
Sei lá, pensando aqui também na sequência, o Ratatouille também eu acho que trouxe uma coisa, sei lá, muito leve da cozinha também, né? Eu acho que deve ter levado esse lado mais técnico e de memória. Muitas pessoas que eram crianças na época, tal, porque a animação traz de uma coisa
Ah,
mais
sim,
leve, né?
foi, é de muita acessibilidade,
Sim.
né? É de muita acessibilidade. Você não precisa. É isso, é uma animação, da mesma forma que tem existe animações sobre aquele ritual, o Dia de los Muertos, que é aquele Viva, também tem animação sobre cozinha, enfim, eu achei isso muito legal. Abranger vários temas, né? E a cozinha ter sido escolhido por um deles.
Eu lembro que eu não fiquei apaixonado que nem a maioria da galera, sabe? Até hoje eu não sou apaixonado por Ratatouille. Tem uma galera que, nossa, que fantástico. Eu achei um filme ok. Só, tipo, não achei nada demaisão, não, tá
Eu
ligado?
também achei mesmo.
Porra, eu
Ah,
gosto,
eu
hein?
gostei na época, mas eu
Eu
não foi um
gosto,
negócio que
cara.
me capturou também, não, assim, tipo, me trouxe. Porra, eu vou.
É, velho, foi tipo, ah, cara, é um filme legal, um filme interessante, mas é isso aí, é só isso, é um filme legal e interessante. Eu acho que tem outros
Se eu
filmes de
contar.
cozinha que me capturam muito mais.
Fala
Se eu contar que eu tenho um coque que tem o ratinho assim preso no coque de pelúcia.
Tinha que tirar uma foto e mandar pra nós agora.
Eu vou botar, eu vou, vai ser a imagem do Stories que você vai
Boa.
fazer hoje.
E eu acho que, tipo, depois, mais pra frente, eu fui descobrir que o. Parece uma informação super óbvia que todo mundo sabe, mas que o Gusteau lá é inspirado no Paul Bocuse. Eu pensei em caralho, né? Porque na verdade eles não falam isso no filme, mas é. Essa é a verdade. Tem até umas fotos do Bocuse com o Remy de pelúcia, assim, na cozinha dele, tá ligado?
Inclusive o restaurante de lá, é um dos restaurantes do Epcot, é do
Sim.
Bocuse, né?
E aí, tipo, tem o Ratatouille? Tem a ver com o Ratatouille?
Sei lá se é Epcot, alguma coisa do tipo.
Ah,
Ah,
tá.
com certeza.
Eu vi o. Ah, esse eu não assisti, mas eu já vou me autoflagelar aqui por não ter assistido, porque eu tenho certeza que todo mundo assistiu e todo mundo ama o filme, que é o Banquete de Babette lá, que eles. Toda a faculdade recomenda, todo mundo fala assim: ah, eu tenho que assistir o Banquete de Babette, não sei o quê. Gosta do Banquete de Babette?
Esse filme é sensacional e não é banquete, a
Ah,
festa de
festas, é.
Babette, né?
Já falei bosta, já falei. Não
É,
conheço e falei bosta.
exato. E tem o livro também, né? Puta, é muito bom. Por sinal, cara, é dinamarquês esse filme, né? Olha que sensacional. E Dinamarca hoje tá bombando aí na
Eu queria
cozinha,
falar
né?
que.
Mas eu acho que é cultural esse negócio. Pelo menos quando eu fui pra lá e conversei com os taxistas e tal, e pessoas. Todos falavam, o dinamarquês é louco por comida. E eu acho que isso se reflete muito nesse filme. E é sensacional esse filme. Você que gosta de cozinha clássica francesa, cara, ia pirar
Não, é o
nele.
que, tipo, eu já ensaiei pra assistir tantas vezes e nunca assisti, mas eu acho que, sei lá, uma das peças principais que você precisa assistir se você gosta de cozinha. Não precisa nem trabalhar com cozinha, é uma coisa assim especial mesmo. Porque a história é que. Vai me corrigindo, né, Rafa? Tem uma pessoa, né, no caso é a Babette, né? Que ela tem um dinheiro, né? Tipo, ela é uma pessoa que tem muita posse e tal, é uma pessoa que, né, assim, comum. E ela gasta todo esse dinheiro que ela juntou durante muito tempo fazendo um puta de um banquete, não é?
Isso, na verdade ela é de outra cidade, aí ela ganha na loteria, alguma coisa assim, e quando ela chega na nova cidade dela lá, ela oferece um banquete para o prefeito e tudo mais, e a comunidade. Enfim, é muito louco, é
E tem
muito bom
bastante
mesmo, é bem
referência de
da hora.
cozinha clássica, assim, né, tal, que eles Aquelas louças, assim.
Tem um. Ela faz um pombo dentro de uma massa folhada, muito
Que é uma
louco,
receita bem
enfim.
clássica.
Tem sopa de tartaruga. Eu acho que tem sopa de tartaruga, se
Esse
não me
pombo na
engano
massa
também.
folhada também tem num episódio daquele Raymond Blanc, Kitchen Secrets, que é muito legal também, que ele faz tipo um pombo com a massa mesmo, assim, e depois ele quebra. Bem... Matheus, você assistiu a festa de Babette?
Eu assisti e achei chato, velho.
O
Eu
que
achei
você acha
chato,
disso, mano? O que você
achei
acha?
bem chatinho, cara.
Me decepciona um pouco, mas.
Nada demais, assim, na real.
Cara,
Ah,
eu não sou dos caras mais cultos na hora de assistir filme, tá ligado? Então, tipo assim, os meus filmes de cozinha favoritos, eles acabam falando muito mais de competição do que de cozinha em si mesmo, né? É tipo, só pra dar uma referência pra galera entender um pouco melhor, saindo um pouco de filme de cozinha. É que nem o Whiplash, né? O Whiplash, ele não é um filme sobre
amo o
música, se você for
Whiplash, um
parar pra
dos
ver.
melhores da
Não,
cara.
é muito foda, é muito foda. Mas se você for parar pra ver, ele não é um filme sobre música, ele é um filme sobre competição, cara. A música é só o elemento que eles usam pra explicar a competição do cara em ser o melhor. Mas assim, se você for parar pra analisar mesmo de música e tal, o filme tem muito pouco sobre música,
Eu acho
né,
que
cara?
você resumiu meio
E
mal.
eu acho que eu acabo.
Eu acho que você resumiu
É o
meio mal o
quê?
filme aí. O Rafa não vai. Eu acho que você, acha, ele, você trata de maneira muito simplória e o Rafa vai ficar meio triste.
Cara, a verdade é essa, porque eu toco, velho, eu toco trompete. Então,
Caralho.
assim, eu não vou falar que, porra, cacete, que eu entendo pra caralho o que eles falam. Mas se você for parar pra analisar quem tem algum conhecimento de música, que faz aula de música mesmo e for assistir o filme, eu tenho outros amigos que fazem aula e que dão aula de música, eles têm a mesma opinião. O filme fala muito pouco sobre música, sobre acordes, essas paradas, que é o que é muito mais importante na hora de você aprender a tocar. O filme não fala nada sobre isso, entendeu? Então, o
Mas
filme
eu
fala
quero
sobre a
entender qual é a
música.
relação disso com os filmes de cozinha.
Então, eu gosto de filmes que tem mais competição do que a parte técnica da parada. Eu acho
A
que o
Torre de
Banquete de
Babel.
Babel ficou tipo muito. Ah, tô de Babel.
Babette, cara.
É isso. Eu acho que ficou numa parte técnica da comida que não acabou não me encantando tanto, entendeu? Eu gosto de, quando você assiste o filme, eu gosto de uma parte um pouco mais lúdica. Uma parte que leva para um lado mais de competição da parada, um pouco mais de ação. Eu achei o filme muito parado, então eu acabei achando ele muito chato, velho.
Ele gosta de Velozes e
É, ele curte
Furiosos,
assistir
né?
Velozes e Furiosos 9, 10, 11.
Não é pra tanto assim também, mas tudo
É,
bem.
sim, é sim,
Missão Impossível 15.
Não, um filme de cozinha que eu gosto, os dois filmes de cozinha que eu gosto muito, por exemplo, é o Pegando Fogo, né? O Burnt. Eu gosto pra caralho desse filme, muito mesmo. E eu entendo que tipo, é meio bosta e que não, a cozinha não é simplesmente aquilo que eles mostram, é uma versão muito resumida, mas eu gosto pra caramba. E tem um outro também que eu esqueci o nome, acho, é 100 Passos de não sei o quê, que agora eu esqueci o nome, mas que também eu
Ele
gosto pra
gosta muito,
caramba
mas
desse
não lembro o nome.
filme. A 100 Passos de um Sonho.
Isso,
A 100
exatamente. Esse
Passos
é 100 Passos
de um Sonho.
de um Sonho. Eu acho fenomenal, cara. Pra mim é um filme muito bacana mesmo. Mas ele não é. Ele é muito mais lúdico, muito mais de superação, entendeu? Eu gosto mais dessa parada na hora de assistir filme de
Eu
comida.
acho que o Burnt merece um caso à parte, porque se for pensar assim na cozinha profissional, assim, alta cozinha, tal, eu acho que na época, quando eu fui assistir, eu não assisti no cinema, assisti em casa. Eu já tinha um preconceito bem grande quando eu comecei a assistir o filme, porque eu falei assim, caralho, vai ser igual todo, sabe? Vai ter aquela história, vai ter aquele glamour besta, assim, e tal. Eu achei que ele foi muito bem, retratou muito bem a realidade do cozinheiro num restaurante de alta gastronomia na Europa, por exemplo. Tipo, aqui eu acho que tem zero a ver. Mas eu também acho que tem, sei lá, ele fala às vezes pouco de cozinha, trata muito dos problemas pessoais do Bradley Cooper lá, que não lembro o nome do cara. E aí fica lembrando, ai, porque ele é viciado não sei o que e tal, e no final ele se encontra, porque ele vai lá e briga com o rival dele e tal, não sei o que, e no final fica tudo bem, mas não fica tudo bem, e aí ele tem negócio de querer cozinhar, mas é meio que tipo um negócio que machuca ele, mas é muito louco o filme, eu gosto, acho que é a melhor retratação da cozinha moderna, vou colocar entre aspas aqui, né, profissional, de alta cozinha mesmo, só que tipo, é meio fora da nossa realidade, também tem os problemas de falar muito das coisas fora da cozinha. Porque, na verdade, é pra ser um filme, não necessariamente um filme só de cozinha. Então tem que ter, tipo, um enredo e tal.
Posso
Não, vai
criticar
falar
agora?
aí. Eu acho que eu já falei umas bostas aqui. Você pode falar mais bosta em cima, a gente fala bosta junto.
Não, não. A minha crítica é que eu acho que uma coisa que se trata muito mal é que no fundo ele faz uma cozinha puta clássica ou de técnicas
Que tem o
muito
seu valor, tem o
clássicas
seu valor.
e o rival E tem o seu valor, mas o rival dele, que é um cara muito mais de vanguarda, é tratado como um cara totalmente antiquado e ele como revolucionário. E eu acho isso muito inválido, na verdade. Ambos têm seus valores e um não vai ser mais antiquado que o outro. É, não é porque você cozinha em sous vide e na sua cozinha não tem fogo de fato que te faz pior. Não, na verdade, muitas das cozinhas de vanguarda utilizam desses mecanismos e não uma estrutura clássica igual a cozinha dele, mas, né, do Bradley Cooper.
Eu acho legal que a gente tá tratando o nome do cara e não o nome do personagem, mas tá bom. Mas eu também, eu acho que tipo, são coisas complementares. Eu acho que, por exemplo, sous vide é uma coisa que 90% das cozinhas assim, de restaurantes mais conceituados têm hoje em dia, porque não é uma coisa tão cara, né? Já é uma técnica bem, bem difundida aí, mas eu acho que eu entendo, eu acho que as coisas são complementares. Eu acho que você tem que entender que tem um cara de vanguarda, tem um cara mais clássico, e você tem que trabalhar no que você acha mais coerente com a sua cozinha, independente se...
Exatamente. O problema é que se trata lá a parte... O Bradley Cooper como o cara, o melhor chefe das galáxias. E um cara mega de vanguarda, com um puta conceito... talvez abstrato, enfim, que também eles não retratam muito bem qual é o conceito do cara, como um cara merda, porque ele usa saco de vácuo e o Sim. Bradley Cooper fica pondo na cabeça Sim. quando tá loucão, falando que são umas camisinhas, tipo, porra.
E aí o cara cozinha um omelete pra ele no final e eles se fazem as pazes e o Bradley Cooper vai embora e fica tudo bem.
Exatamente.
Uma coisa que eu gosto muito do Pegando Fogo é que ele não tem aquele clichêzão que eu acho que tem em 90% de todos os conteúdos de cozinha, que é, no final, a sua paixão pela cozinha vai fazer a sua comida ser deliciosa. É tomar no cu, né, mano? Por favor. Isso é uma coisa que eu não gosto muito no 100 Passos de um Sonho. É tudo muito, nossa, ele ama tanto a cozinha, que a comida dele é deliciosa e que não sei o quê, e apesar dele nunca ter estudado, nunca ter feito nada, ele cozinha muito bem. E eu acho que isso é uma coisa que é muito irreal e que tira, e acaba tirando me tira um pouco do filme, sabe? Eu acho que pra gente que é cozinheiro, que a gente sabe o quanto é a relação da cozinha e o quanto é difícil, cara, eu gosto muito do Pegando Fogo porque mostra isso, porque mostra a galera lavando louça, mostra eles fazendo teste de receita, mostra o chefe putão dando esporro na galera. Tudo bem que não é daquele nível, aquilo foi muito cinematográfico, mas mostra um lado que é um pouco mais real do que simplesmente, não, se você tiver amor pela comida, sua comida vai ser uma maravilha. Eu acho isso uma bosta. Eu acho isso um discurso muito bosta, entendeu? É um discurso pra ficar conquistando a galera e que leva pra um lado completamente diferente da nossa profissão. Você tem que gostar do que você faz, você tem que ter amor, mas, mano, se você não tiver esforço, velho, você não vai pra lugar nenhum. E no Pegando Fogo, isso é mostrado de uma forma bem crua, tá ligado? Mostra que tem sabotagem dentro de restaurantes, é nego colocando pimenta no seu prato porque tá puto com você, é o cara chamando a vigilância sanitária pra ir no restaurante do cara. Tudo bem que você não vai chegar nesse nível, mas, porra...
Isso daí tem no Ratatouille.
Sim, sim.
Mas o Ratatouille tem muito
amor. Ratatouille é um filme pesado também, é um filme adulto, porra, Ratatouille. Pesado.
Querem matar o ratinho quando tá experimentando os queijos lá no começo, ó, velho.
Coitado,
o primeiro restaurante que eu fui, cara, quando eu fui sair de lá pra ir pro outro restaurante, que eu falei pro dono do restaurante que eu tava, que eu ia sair, ele falou, não, você não vai sair, e se você falar que você vai sair, eu vou ligar lá e vou te queimar no outro restaurante, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser mostrado, que tem esse lado meio babaca na profissão, tá ligado? E eu acho que o único filme que realmente mostra isso de uma forma um pouco mais correta é o Pegando Fogo. Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto dele, tá ligado? Eu senti que ele é um pouco mais... Tem, claro que tem os seus erros, mas é um pouquinho mais real do que os outros filmes.
Mas eu entendo o que você quer falar quando diz, por exemplo, eu acho que várias coisas são tratadas assim no cinema, né? Tipo, o cara, ele é predestinado, ele tem o dom, ele tem o talento e tal.
É, cara, eu acho isso insuportável, velho. Insuportável, essa parada de... O cara nasceu pra fazer isso. Vai tomar toma, mano. Que
maluco. Esse Assim, Passos de um Sonho é muito isso, né? É um indiano que chega na França e aí do nada. E aí, enfim, começa a ganhar um monte de coisa e acaba com ele ganhando 3 estrelas Michelin, assim, tipo. Caraca, aí, mano. O cara chega o primeiro dia dele no restaurante, ele faz um omelete fodido. Porra.
É predestinado, ele é um escolhido.
É, exato.
Que não tem a menor formação de cozinha, que foi ensinado pela mãe, que não tem a menor formação de cozinha e que cozinha melhor que todos os cozinheiros de um restaurante que tem uma estrela Michelin, velho. Ele cozinha melhor que o chefe de um restaurante que tem uma estrela Michelin, brother. Não, pessoal, por quê? Porque ele usa tempero indiano na França? Então, e ninguém na França nunca ouviu falar em
Mas
tempero indiano. Ah,
tá
velho, pô.
vendo? O Ratatouille é mais real que isso, porque o Ratatouille, o cara entra na
Ele não
cozinha e
sabe
só se
nada, ele só
ferra
se
no
fode, só,
começo.
é real.
Ele
Ele
saiu por
só
um.
se ferra.
Não, e o rato, velho, o rato que é o predestinado, o rato que é o gênio da parada. O rato sabe tudo, velho.
É, só que o rato foi de um rato.
Sim.
Ah,
Voltando, voltando
muito
no
legal,
Burnt
Ratatouille.
rapidinho, eu acho que a parte de cozinha, assim, por exemplo, tipo, os pratos que são montados, são as técnicas e tal, eu acho que também tem muito a ver com todo o trabalho de consultoria que os caras fizeram, né? Porque pelo que eu vi, teve consultoria do Mario Batali, do Marcos
Sim.
que é ex-chefe do Gordon Ramsay também, que passou por. Tem restaurante hoje, super, super bem conceituado. Teve do próprio Gordon Ramsay e do Mark Perry White. E o cara, o personagem do Bradley Cooper, é inspirado no Mark Perry White, que foi o chefe mais novo a ganhar 3 estrelas Michelin, e depois devolveu tudo e falou: foda-se.
É,
É,
daí dá nem
só que eu acho que é
Ramsay.
meio doente aí.
Sei lá, cara, eu gosto de Pegando Fogo. Eu acho dos filmes de cozinha, eu acho que é o que mais me diverte, o que eu mais gosto de assistir. É um filme que eu assisto assim, sei
Sabe
lá,
qual que eu gosto?
Já cortou,
Uso
Matheus? Vai.
bastante. Eu gosto de Chefe, cara.
Ah!
Chefe
Aí
é
a gente fala.
engraçado, cara.
Eu
Aí a
também
gente
gosto
fala.
de Chefe. Eu também gosto. Eu tava falando isso aí com o Ricardo antes de começar a gravar.
É
Eu acho o Chefe muito da
engraçado.
hora, cara.
Chefe, os caras passam maisena em perna e o Ricardo já me viu fazendo
Mas ele
isso.
na laçadura é o clássico.
Chegava todo dia no restaurante, pegava um pouco de amido, ia pro
E voltava com o
banheiro
Slurry já.
e, pra não ficar
Não,
zoado. Já fiz
ele
muito, muito, tava com isso.
voltava já com o Slurry pronto já do banheiro. Mas o chefe eu acho muito bom porque é muito engraçado, velho. E eu tava falando com o Matheus aqui agora que ele é tipo o chefe, ele faz a parte do universo da Marvel, assim, né? Porque também tem o Jon Favreau, tem o Robert Downey Jr., tem a Scarlett Johansson, tipo, na real, que é meio Homem de Ferro na cozinha, assim, né?
Olha que incrível. Mas
Né?
agora a Chefe virou uma
Da
série
Netflix.
da
Sim, muito
Netflix,
legal
né?
também, eu assisti também. É
É,
bem
então.
na mesma linha, assim, é bem
É
engraçado
isso.
tal.
Não, é legal, eu gosto muito porque o Chefe, a relação que eles dão pra comida, dá vontade de você comer aquele sanduíche
Sim.
cubano, sabe? O jeito.
Ah, não tive na
Essa
hora.
coisa mais raiz. Não, não, não é raiz, mas tipo. É mais coerente, assim, sabe? Não é uma coisa gourmetizada.
O cara não é cubano, porra! O cara não é cubano, velho!
Mas ele era casado com uma.
Ah. Ah, não! Isso é paia, isso é paia, isso
Ah,
não, não sei.
então o Ivan Ramen não tem o melhor
Ele é
ramen do
judeu,
mundo, porque ele é americano.
judeu.
Sendo
Não,
que
é
ele
diferente.
é.
Matheus tá nos
Ah, te
argumentos.
peguei. É,
Não,
exato. Ó, eu já tô afiado, eu falei pra vocês.
no filme foi tipo assim, cara. No filme, essa paixão dele pela cozinha cubana veio do nada. Porque quando ele foi retratado ele no primeiro restaurante lá, que foi o que ele pistolou, ele não servia nada de comida cubana, cara. Nada, entendeu? Ele fez sucesso durante muito tempo e nunca serviu um prato de
Matheus.
comida cubana. E ele gostava do que ele fazia antes. Então, se fosse tipo assim, se ele servisse as paradas cubanas dele lá no restaurante, não fosse bem aceito, se ele tentasse levar essa comida para lá e não conseguisse, aí eu concordava. Mas aí ele passou o filme inteiro, ele passou o começo do filme inteiro nessa parada de ficar pistolando em cima de nego que falou mal da comida dele. Aí depois ele começa a vender um sanduba lá e, pô, que da hora, tô fazendo um sanduba muito louco. E no final do filme é, nossa, essa foi minha paixão a vida inteira? Não, porra, não me comprou, não me
É, mas
vendeu essa ideia.
eu acho que você
Eu
tem que
não
entender que ele
comprei. Ah,
também
eu
tem
gosto.
consultoria do amigo dele lá, que não necessariamente é cubano, mas ele é latino, e nesses filmes do Hollywood, todos latinos é igual. Todo latino sabe dançar salsa, sabe fazer.
Eu vou
É.
trabalhar aqui também. Eu vou entrar nesse mérito aí
Que é o
também, entendeu?
Martin, que é o John Leguizamo aqui, ó. Que ele é latino, então ele pode, ele tem propriedade de falar de todos os países que são latinos. Mas eu
Entendimento
acho o
aí.
chefe muito divertido, Matheus. Eu acho que você tá pistolando demais.
Eu não tô pistolando. Eu
Eu
gosto do chefe.
acho que tá
Eu gosto.
pistolando, sim,
Eu também
senhora.
achei, Matheus. Vou ficar contra você dessa vez, porque infelizmente, tá?
Inclusive, está lá no meu Instagram, né, na minha descrição de perfil. O cara que pistola não marcha e sai. Eu tô
Então
aqui
tá
pra
certo.
pistolar e se eu. temos que mudar o meu contrato nessa bagaça, entendeu? Porque tá de contrato que eu tenho que pistolar. Nossa,
então desculpa. Eu vou desculpar, eu vou pedir desculpa agora, porque o Matheus tem que fazer isso mesmo, que é o papel dele. Então vamos encerrar o chefe aqui também. Algum comentário mais, chefe? Eu gostei do que o Rafa falou, não gostei muito do que o Matheus falou, mas ele é pago pra isso, então tá bom. Bom, então vou pro próximo, que é o que eu achei também, mas eu também não assisti, eu queria saber se um de vocês assistiu. Se não assistiu, eu vou cortar essa parte, que é o Julie e Julia.
Eu assisti,
claramente.
Os dois, sensacionais.
Eu assisti. Achei legalzinho. Não foi tipo, nossa, que foda, mas eu achei legalzinho. Eu gostei muito mais da parte que fala da agora eu não vou saber se ela é a Julia ou se ela é a Julia.
A da Julia. Julia.
Julia. Eu gosto muito mais...
Julia Child e Julia,
Então, eu gosto muito mais que retrata as partes da Julia Child, que é do passado, que mostra toda a luta dela pra entrar na cozinha. Aquela cena dela cortando cebola na casa dela e chorando, cortando 500 quilos de cebola, cara, é fenomenal. Que cena
e
da hora.
E também é nada mais nada menos que a Meryl Streep fazendo a Julia Child, né? E tá bem parecido, na real, hein?
Não tem como não ser da hora, né, cara? Meryl Streep, né, cara? Não tem como não ser da hora, que a mulher é uma monstra, né, do cinema. E
aí,
tipo,
a história é que
se vocês olharem os vídeos do programa da Julia Child, é muito parecida, é engraçado demais.
Você tem, a sinopse é que, tipo, que conta a história da Julia Child e meio que fazendo uma relação com a Julie, que é essa...
É, porque na verdade é real essa história, né? A Julie, ela resolveu pegar um livro da Julia Child e fazer um blog em que ela ia fazer uma receita por dia durante um ano inspirada nas receitas da Julia Child. E aí mostra sempre uma ida e vinda da vida da Julia com a vida da Julie. É muito relação, legal.
Né? Por isso que chama Julie e Julia aí, tá piadinha do
título.
E o livro.
Mas existe esse blog mesmo, ela fez um. Existe um blog, enfim, com as receitas da Julia Child.
E aí o nome do livro é Mastering the Art of French Cooking, da Julia Child.
Da Julia Child, exato. Bom, fechando. Bom que livro. É um bom livro.
Julia Child, que
já
o pessoal
foi,
tem referência aí.
Já foi referência para muito chefe americano, né? Porque ela foi uma das primeiras, enfim, a escrever e formalizar isso em inglês e tudo mais.
Tem um restaurante aqui em São Paulo, né? Tipo, Julia, que era da Paola Carrossel. Acabou, acho que já foi história, sei lá. Não deu muito
certo. Acabou.
Então, fechando aí, Julia Child, só para quem não conhece, é... A Ana Maria Braga dos Estados Unidos, né? Exatamente isso aí.
É, só que ela era mulher do diplomata americano que morava na França, né? Sim. E aí, por isso que ela foi pra França e pra ela se ocupar, ela foi fazer um curso da Cordon Bleu.
E aí aprendeu a cozinhar, e aí papapá, desenrolou tudo, depois a gente vê. Depois você assiste aí, lê a biografia da Julia Child, deve ter, é a coisa do caralho, né? Espero que todo mundo goste. Fechou, chefe, o Julia e Julia. Outro aqui que eu também pensei, que é o Giro, né? Lembrando que é Giro. Giro
Dreams of Giro, Sushi. Por favor.
Eu gostei pra caralho desse documentário barra filme. Eu gostei muito.
Pra quem não sabe, o Giro, Dream of Sushi, foi o que deu origem ao Chef's Table, né? Porque é o mesmo diretor. Eu esqueci o nome agora. Mas isso, é esse mesmo. É ele mesmo. David Gleb.
E eu falo que eu gostei muito do filme, porque eu achei que ele trata muito bem, assim, porque, como a gente já mencionou em outros episódios, o Rafa também já tem esse conceito aí estabelecido, que o diretor, ele tem muito essa parte de tratar mais da vida da pessoa, né, pra conseguir relacionar com a comida que ela faz, né? Que ele trata muito bem essa parte mais emocional, assim, tal, que é uma marca que vem mais vindo nos Chef's Table mais atuais, né?
Exatamente. É muito legal que mostra a relação de pai pra filho, né? Que coitado do filho, mas enfim. Mas é isso, já é um documentário, né? Mas é muito sensacional, muito, muito bom. E é legal que na Japan House, pra quem não é de São Paulo, Japan House é uma casa, né, que criada em parceria com o governo japonês, que expõe tem várias exposições, vários cursos e tudo mais. E no térreo, no café, tem uma parede gigante cheia de livro que você pode pegar e ficar lendo. Tudo em relação à cultura japonesa. E tem uns livros lá do Giro que são sensacionais, assim. de quotes, assim, de frases dele, e é muito legal. Então, quem quiser dar uma olhada, vai lá, ou se não, compra na Amazon
Já
mesmo, e é
próxima na
isso aí.
Paulista, ali do lado do metrô. Metrô Brigadeiro.
Exatamente. Que tem sempre um restaurante muito bom, eles sempre mudam, mas agora tá o Aizomê. Caro, mas vale a pena, porque Aizomê é Aizomê.
Eu acho que o que eu gosto do Giro também é que mostra toda essa. Porque é uma coisa assim, um comprometimento com o trabalho que, na verdade, eu acho que vem da própria cultura japonesa, que deve carregar, sei lá, as gerações. Não vou estar citando aqui coisa que eu não sei, mas o comprometimento com o trabalho ali que é tipo de emocionar, mas também é de amedrontar, assim, na real, né? Que tem um dia que ele fala que, sei lá, ele não deixou de trabalhar não sei quantos anos, não é uma coisa assim, tipo, lá, mais de 10,
É, ele nunca
sim.
tirou
E aí
férias.
tem um dia que rola.
Ele só parou para uma
Sim, aí tem um
cirurgia.
dia que parece que tipo, rola um velório, né? Eu não lembro quem que é o velório, no caso. Morre alguém. E aí ele, tipo, vai no restaurante, vai no velório de manhã e já tá no turno, tipo, da noite, assim, parece que no restaurante, alguma coisa assim. Então, tipo, o comprometimento deles é, tipo, emocionante, mas também é assustador do ponto de vista, sei lá. A pessoa vive realmente pro
Ah,
trabalho. O
sim.
quanto isso é saudável também. Eu acho que isso não é um filme que discute isso, mas é uma questão que eles levantam também. Tipo, que mostra que, sei lá, o cara pra trabalhar no restaurante lá precisa ficar 8 anos fazendo, tipo, só massageando polvo e fazendo não sei o que lá. E aí, tipo, depois ele vai pra fazer
Exatamente.
aquele bolo de aquele rolinho de ovo, aquele bolo de ovo dos caras lá. E aí fica assim.
É, o omelete. É o último ponto. O omelete é o último ponto, na
Ah,
verdade.
então esqueci. Eu achei que.
O omelete é o mais
Não.
difícil de ser
Eu achei que,
feito.
tipo. Ah, mas tem toda uma sequência lá. E depois só depois de, sei lá,
É,
30 anos o
exato.
cara tá apto para fazer um sushi lá, fazer. Porra, mas é o comprometimento à cozinha do cara é do caralho, assim, é uma cozinha de produto muito foda. E tipo, ele atende 10 pessoas, é uma coisa assim, 8 pessoas, eu não lembro.
Exatamente. E tem um vídeo que é um pouco mais curto, que é do chama Jiro e René Redzepi tomam uma xícara de chá,
Cara,
né?
eu
E é
já
um
queria
bate-papo
adiantar que putz,
deles,
duas
e
personalidades, né, velho?
infelizmente, exatamente, infelizmente não tem traduzido, mas é sensacional, tem no YouTube. É, Jiro Ono and René Redzepi have a cup of tea, é
Vou assistir
sensacional.
depois, vou assistir, deve ser
Sério.
muito bom.
E aí você vê o René Redzepi se assustando com algumas coisas do Giro e aí você pensa, meu Deus do
É,
céu.
então. O nível de comprometimento do cara é absurdo,
Esse
né, velho?
cara.
Nossa,
Exatamente.
é.
Asians, né? Asians.
Matheus, você assistiu o Giro? Dreams of Sushi? Tá, obrigado,
Não.
Matheus, contribui legal. Vamos pro próximo. O que eu peguei aqui também, que é o For Grace. Vai lá, vai lá.
Calma aí. Eu queria só voltar um pouco, porque ainda tem. Enfim, às vezes você não quer um filme ou um documentário que você precisa se preocupar, né? Então eu tenho outros dois. Três fi dois filmes e uma série. Que, enfim, é coisa para passar tempo. Você vai ver sábado à noite,
Tranquilão.
deitadão, de boa. Ah, Como um Chefe, que é
Ah, eu ia falar
francês.
esse, eu ia falar,
Que
estragou. Mas é legal.
é com Jean Reno, que é aquele
Jean
ator
Reno.
super famoso. Isso, exato. Enfim, é legal, é uma
Ah, eu acho
comédiazinha
bem
boba.
legalzinho. Que é no mesmo estilo, vamos colocar assim. Não tem nada a ver, mas é no mesmo estilo do chefe lá, o americano. Que também é. Mas a história não tem nada a ver, mas é tipo o mesmo estilo de comédia, assim e tal, né?
Isso. Tem outro que aí é um drama já, que chama Chocolate. Você
Não
sabia desse
conheço.
ou não?
Não
Tava com
tava
esse?
nem. Não, nem passou no meu radar isso aí.
Que é com a Juliette Binoche e com o Johnny Depp. Que é de uma moça que vai abrir uma loja de chocolate numa cidade da França. E aí ela, enfim, todo mundo começa a criticar essa loja e aí depois vira um sucesso. É bem legal, assim. Acho que é o único que a gente vai falar que tem confeitaria, né? Enfim, e na verdade é
E
com
Festa de Babete não tem um
chocolate.
pouquinho de confeitaria? Tem?
E
Não tem? Deve ter. Ai.
tem, mas é que é só
Ah, em
focado
confeitaria. Sim.
em chocolate. É, chocolate no caso. E, enfim, é legal. E o último, que cara, esse eu assisto, reassisto e eu amo essa série, que é uma série japonesa que se chama Samurai Gourmet, tem no
É
Netflix.
muito comedioso, né?
E, cara, É muito boa essa série, porque os japoneses têm uma coisa de food porn, né? Literalmente, assim. Quer dizer, não é um pornô com comida, mas é o tesão que você tem quando você tá preparando uma comida e tudo mais. Então ele fica mostrando todos os detalhes das preparações e tal. E os episódios são de 20 minutos, assim. E, cara. Tem uns episódios que são sensacionais, assim, é fantástico. Eu amo essa série. Percam o tempo, é 20 minutinhos e depois disso você só vai querer comer comida japonesa, assim, é fantástico. É sério, eu amo essa série.
Então tá recomendado aí. Fazendo só aquela passadinha também no Mind of a Chef também, tem no Netflix também, que é muito bom, né? Que tem com o Magnus Nilsson, tem com o Sean Brock.
É uma temporada com cada. Tem Magnus
April
Nilsson,
Bloom no
Sean
filme.
Brock, a primeira com o David Chang. A primeira com o David Chang, ele tem com a April Bloomfield e tem mais uma, eu acho.
É bem.
Tá no
Eu acho
Netflix.
bem
É bem
legal, acho
legal.
bem legal mesmo.
E quem narra é o
Que aí fica
Anthony
muito
Bourdain.
melhor, né?
Esse que eu falei, o Samurai Gourmet, é ficção, né? Enfim, é isso, é pra passar o tempo. Tem Midnight Dinner, que é outro japonês também, que se passa dentro de um izakaya, É um restaurante que fica de madrugada, o izakaya fica aberto de madrugada, e aí as pessoas vão lá, e aí a relação delas com a comida, porque ele cozinha qualquer coisa que a pessoa pedir. Então, se você chegar lá meia-noite e pedir um estrogonofe, ele vai fazer. Claro, né? Não porque é no Japão, mas. E, enfim, aí mostra a relação da pessoa com aquela comida, é bem legal também. Esses são os de ficção.
Só fazer um último, que é aquele For Grace. Já assistiu o For Grace no Netflix?
Já e é
Eu também achei muito
sensacional.
bom, porque também mostra todas as dificuldades. Porque o cara fecha o restaurante. Ele não fecha, né? Ele sai do restaurante. Não sei se é aquele restaurante.
É, na verdade, ele tá num restaurante que ele faz
Sim.
milagre, né? Porque não tem nem xícara de café para servir para todos os clientes. E, enfim, acho que tá no Bib Gourmand, alguma coisa do tipo, não lembro, mas ele faz milagre ali e aí ele resolve sair para montar o dele,
Eu achei esse. Eu achei bem
né?
legal. Isso.
Kurt
Curtis
Duff, nome.
Duff. E aí ele mostra todas as dificuldades dele abrindo o próprio restaurante e tal. Então, uma coisa para que se você tá abrindo seu próprio restaurante, que eu conheço alguém aí que também tá fazendo um negócio assim, e aí é legal de assistir. E para finalizar, eu acho que se
Exatamente.
depois a gente, no finalzinho, se alguém quiser falar de algum mais que passou aí, a gente podia falar de Chef's Table, porque eu acho que, cara, eu quando saiu assim, puta, eu acho que mudou assim como as pessoas veem comida.
Deu um pé de humildade para todo
Sim,
mundo,
cara.
eu
E não,
acho.
e assim, tudo, é muito bem feito, sabe? A produção é muito bem feita, eles contam a história muito bem, porque é uma coisa que te prende. Vou ser bem sincero, porque as últimas temporadas eu não tô nem assistindo mais, porque pra mim ficou meio repetitivo, pra ser bem sincero. Assim, tem pessoas que me interessam, tem pessoas que me interessam. Mas eu acho que conseguiu contar o que eu acho que é uma coisa, tipo, fenomenal, assim, que é muito bom, que é contar, tipo, a história das pessoas que fazem a cena gastronômica no mundo, tá? Que conta, tipo, as dificuldades da pessoa. Tem episódio, por exemplo, do Sean Brock, que, tipo, conta, sei lá, o problema que ele teve no olho, né? Que, tipo, começou a perder a visão, que ele era muito alcoólico e tal, e, tipo, começou a prejudicar ele. Então, tipo, conta os dramas pessoais da pessoa e como ela trabalhou isso na cozinha. Puta, é muito foda. Eu acho que tem essa parte pessoal muito boa, mas também tem uma parte de cozinha, né? Que tá, acho, mais deixada de lado nas últimas temporadas, mas que também é muito legal de ver.
Cara, sobre o Chef's Table em particular, porque dos últimos que vocês estão falando foi o único que eu não assisti a maioria do que vocês falaram aí pro final. Eu acho que uma coisa para mim que foi muito legal no Chef's Table foi mostrar pra galera que eu não sou doente mental, né? Porque muitos dos meus amigos tinham a ideia de, pô, quando eu falava pra eles que semana passada eu trabalhei 16 horas por dia, eles me olhavam com espanto, né, cara? Era tipo, porra, ninguém trabalha 16 horas por dia, isso não existe, ninguém faz isso. E aí, quando saiu o Chef's Table e mostrou que não, cara, tem gente que faz isso, tem muita gente, e que, na verdade, eles são tão bem-sucedidos porque eles fizeram isso, né, retratou muito bem o quanto é que você tem que se empenhar na profissão, né, cara? O quanto você tem que ralar. E isso eu acho que foi a parte que mais me conquistou no Chef's Table. Foi mostrar pra galera que, mano, a profissão é isso, velho. A profissão é você trabalhar pra cacete, é você ganhar pouco, é você sofrer, é você passar por umas paradas que ninguém acredita e que a maioria da galera vai ouvir e vai duvidar, mas que a gente que tá na área sabe que é assim e que é verdade. Mostrou uma parte muito crua e muito pouco lúdica da profissão, né? Que muita galera não tava acostumada. A galera achava que a cozinha era aquela coisa mil maravilhas e que quando ouvia relatos de que a cozinha não era, ninguém acreditava. E agora não. Como a produção é super bem feita, a fotografia é foda, a trilha sonora é sensacional, a direção é muito foda. Tipo assim, você tem todo um trabalho por trás das câmeras e até na própria filmagem de cinema que a galera dá uma credibilidade a mais. E isso ajudou a mostrar um pouco esse lado real da profissão que a galera não conhecia, o povo não conhecia, né? Então, pra mim, esse é o maior mérito do Chef's Table. Acima de tudo, foi mostrar relatos reais e de uma forma muito mais crível sobre a nossa profissão.
Rafa, o que você acha que representou o Chef's Table pra quem trabalha com cozinha?
Cara, é mostrar que tem que ser menos estrela e mais estudo, sabe? Os caras que estão lá, eles não estão ali à toa e não é através de programa de TV que eles chegaram lá, não é através de mídia, Instagram, nem nada. São os caras que estudaram, que se ralaram e que tem um diferencial de fato. Como eles não deixam isso pra trás. Acho que é isso.
Sucinto, foi importante e é isso. Bom, eu acho que a gente deixou algum pra trás aí? A gente deixou
Exato.
Algum pra trás?
Deixaram vários, mas tudo bem. É que Chef's Table é muito bom e não tem o que discutir.
Que é muito importante pra você trabalhar com cozinha.
Simples, simples assim.
Eu queria deixar só uma última menção aqui pra galera também, que é um que é...
Pistola!
Não é tudo isso. não é lá tudo isso, mas é um que eu achei bem legal, que foi o Ugly Delicious, do David Chang. É bem divertido também,
bom.
Vale muito a pena a galera também assistir.
Eu e o Ricardo, muito bom. Amava isso.
Esperando
é muito
temporada.
Legal, é muito legal, vale a pena assistir.
É muito bom mesmo, muito bom. Eu acho que ele consegue unir várias coisas, né? A produção tem um entretenimento bom, porque ela é, tipo, engraçada, e porque, sabe, aborda às vezes junk food, aborda as coisas que são mais cômicas, e aborda problemas sociais, também tem o episódio do frango frito, né, que também aborda problema social foda também, então eu acho que eles conseguem tratar várias coisas no mesmo programa e o David Chang é um puta host, assim, né, na real.
É, e ele é um pouquinho mais, tipo, mais pé no chão do que o Chef's Table, tá ligado? O Chef's Table parece que está a galáxias de distância de pessoas normais. O Ugly Delicious já é um pouquinho mais pé no chão, ele já é um pouquinho mais a nossa realidade.
Você, alguma última menção, Rafa, pra gente poder buscar a conclusão já pra encerrar?
Cara, então eu tenho vários.
Metralha aí, porque a gente já vai pra concluir já.
Bom, tem alguns de bebida legal. Tem o Som, que é... Acho que, se eu não me engano, é da Netflix mesmo. Que é sobre isso, que é bem legal, sobre sommeliers. Falar sobre o Robert Parker, que é uma pontuação, né, criada por um crítico de vinho. Enfim, umas coisas muito legais. Tem o Sour Grapes, que é muito legal, que é um de falsificação
também,
de vinhos.
Eu assisti
que
muito
é
legal
uma
também.
Coisa muito, muito séria.
Um cara que ele,
é, exato, uma
que
coisa
ele pegava
muito
os rótulos,
séria.
Botava tipo outro vinho e aí vendia muito mais caro. E tipo, depois o cara foi preso, sumiu, sei lá.
Isso existe de fato até hoje, né? A China faz muito
porque,
isso.
Na real,
enfim,
é uma coisa engraçada porque tipo, o vinho, as pessoas, o vinho vai ter tipo 100 anos. Ninguém vai abrir pra beber. Então, tipo, o cara pode vender o vinho caro e a pessoa vai guardar, sei lá, 30 anos na adega dela lá e nunca vai saber que o vinho é falsificado.
Exato. Aí outro de problemas tem o Rotten, que é bem legal, que é uma série documental do Netflix que mostra problemas na indústria alimentícia. Inclusive, a gente já mencionou ele no episódio de abelhas, né? Que fala da falsificação de mel e tudo mais. Tem um documentário também sobre mel, que chama Mais Que Mel, muito bom. Que mais que eu me lembro? Tem o Cooked, que ninguém falou, que é inspirado num é baseado num livro
muito
do Michael Pollan. É, eu não acho tão sensacional, mas é legal, é uma boa introdução, assim. E faz, por exemplo, a coisa mais importante do Cooked foi minha mãe ver que as coisas não estão estragando na geladeira, sabe? Elas estão se transformando. E aí ela para de jogar a coisa fora.
E tem uma coisa legal que ele relaciona relaciona a comida com os elementos, não tem? Cada episódio é um elemento.
Isso, exato, exato. E é baseado num livro, né? Tem um que chama, que aí não é tão sensacional, mas é legal, que é Jeremiah Tower, The Last Magnificent, que é do Netflix também, que fala sobre um chefe. E o King George também, que é de um outro que tem no Netflix. Esse do Jeremiah, a capa dele é o Anthony Bourdain.
Já entendi.
Isso, exato. E, enfim, esse King George também de um restaurante que tá falindo, e aí ele começa a mudar o cardápio e tudo mais para conseguir se manter. Tem um sobre saquê que chama The Birth of Saquê. Eu tô pensando nos do Netflix, que eu acho que todo mundo tem mais acesso, né? E um que é sensacional do Netflix, que é o do Massimo Bottura, que você deveria me decepcionou se eu não ter falado dele, que é o Teatro da Vida. Que é
Eu me
Theater of
decepcionei
Life.
mais ainda porque eu nem
O que você
assisti, na
tem?
real.
Pois é, e é sensacional. É sobre os refeitórios que ele criou pelo mundo, né? O projeto social dele, que tem inclusive um no Rio de Janeiro. É um em Milão, um em Lon na Inglaterra, acho que é Londres, e um no
Que é o
Brasil, no
refeitório
Rio de
Casa
Janeiro.
Mondiva, não é?
Que funciona até hoje.
Que a gente mencionou.
Exatamente. Que começou com as Olimpíadas, né?
A gente mencionou no
E
episódio com o Diego da Casa
continuou
Mondiva, também a
até.
gente mencionou o refeitório.
Então. Tá vendo? Bom, tem uns de carne e tudo mais, mas acho que não é tão interessante. Tem um que chama Barbecue, que tem uma passagem muito legal, porque eles mostram como é feito o churrasco em cada região do mundo, né? Em 12 países. Então, o que que é o churrasco? E é super silencioso, é bem legal. E aí, acho que é na Mongólia, se eu não me engano, que é o mais bizarro, que eles pegam umas topeiras assim. Matam, né, as topeiras, recheiam ela com as pedras quentes,
Recheia a topeira
cara.
com pedra.
E essas pedras quentes, isso, e aí cozinha a topeira de dentro para fora com
Nossa.
essas pedras. E elas estão com o pelo por fora. E aí depois você meio que vai tirando as coisas e vai comendo, assim. É uma doideira. E por sinal,
Nada
saiu uma
bizarro.
reportagem.
Nada
Saiu
bizarro.
uma reportagem que um casal morreu esses tempos por conta disso. Porque é proibido
Deve ter
isso, na
umas
verdade,
doenças,
né? É
assim.
culturalmente aceito, mas. Exato. E o último. Não, na verdade tem mais dois que a gente já comentou. Que é Michelin Stars, Tales from the Kitchen. Que é um sobre estrela Michelin, muito legal, que René Redzepi aparece. Acho que Eric Rippel também. Tem alguns chefs aparecem. E tem o Michelin Stars, The Madness
Que
of
tem no YouTube
Perfection,
esse.
né? Que você já. Exatamente, muito bom. E para finalizar, porque eu acho que eu tô dando muito
Eu acho que eu
palestrinha
acho que a
hoje,
descrição.
mas eu falei que eu tava
Boa.
afiado.
A descrição desse
O
episódio
que
vai ter
foi?
tipo 150 linhas de.
Ah,
Vai
então,
lá.
cara. Mas eu espero que quem escute tenha interesse em
Pô,
assistir.
corretíssimo.
Então, tô passando aí que eu já tenho um que é fantástico. Chama Noma My Perfect Storm. Você tem que fazer o download. Não tem legendado, eu acho. E é sobre o Noma e mostra justamente aquele período, inclusive, que teve a contaminação alimentar no Noma e eles se fuderam muito por conta dos mexilhões, assim. Mas como eles não culpam o produtor, enfim, e é muito legal. E mostra alguns extremos do René Redzepi, de um período que ele era casca grossa, né? Do tipo, ele tá na cozinha de teste e aí ele pediu para usarem tomilho limão, só que usam outro tomilho e ele começa a pistolar igual Matheus, assim, ou mais, porque foi o tomilho errado, assim, enfim. Mas é muito legal, muito bom mesmo essa série. E essa série, não, esse documentário. E eu acho que é por conta dela que não existe nenhum Chef's Table do René
Não
Redzepi.
precisa.
É, porque tem. É, se bem que é um outro tipo de relação, mas é muito legal. E tem um aí, ó, que quem tiver, eu não assisti, mas parece que é muito bom. Quem tiver acesso, por favor, fala lá no pod... no, na página do podcast que se alguém conseguir baixar, eu vou querer. Que é um. É de um. Desses canais de assinatura de streaming, né? Tipo Netflix. Só que lá dos países nórdicos e chama Four Hands Menu, que é com o chefe de um restaurante sueco, que eu acabei de esquecer o nome. Ele vai viajando pelo mundo e fazendo menus a quatro mãos, assim. E no fim cozinham no restaurante dele. É muito legal
Queria
mesmo.
agradecer muito a palestrinha.
É.
Muito obrigado, palestrinha.
Exato, desculpa pessoal, hoje foi. Eu falei que
Tava
eu
com
tava
saudade.
afiado. É o Niklas
Aí, ó.
Eksted, o chefe principal desse. O restaurante dele é Eksted. Eu acho que aparece em algum programa. É, enfim. Ah, sim, tem coisa dele no Mantis,
Que é
que é um
muito bom
canal do
também.
YouTube que vale muito a pena acompanhar. Exato. E, enfim. Pra vocês terem ideia, tem um episódio que é o David Chang cozinhando com o Magnus
Deve ser
Nilsson.
pouca coisa, deve ser coisa
Então,
besta. Então eu queria
exatamente.
que
Muito
vou
legal.
lançar um desafio antes de buscar o um encerramento, que é o querido ouvinte pode estar buscando em todos os episódios, algum episódio que o Rafa passa o episódio inteiro sem citar ou o Anthony Bourdain ou o René Redzepi.
Não tem,
É,
não tem.
eu acho que não
Também,
tem.
cara.
Não
Não
tem, né?
tem.
Talvez tenha do de abelhas.
Talvez, acho que não. Talvez não,
Talvez o de
talvez não, talvez.
abelhas.
Não sei. Deve ter achado um jeito. Deve ter achado o que eu sei que você quer. Matheus, conclui aí pra gente, Matheus. O que que você achou do episódio? Qual que você acha a importância do cinema para quem é cozinheiro?
Eu acho que o cinema ele tem dois pontos muito importantes, né, que ajuda muito na profissão do cozinheiro. O primeiro ponto, que é o inicial, que é para quem ainda não começou nessa profissão, que é o de inspirar a galera, né? Então a galera vai assistir, vai ficar inspirada, vai correr atrás e vai se sentir motivado a seguir na profissão. E o segundo ponto, que é mostrar a realidade para a galera que já está aqui, se sentir um pouco consolado, né? É mostrar que, meu, não é só você que tá ralando, não é só você que tá sofrendo, não é só você que tá estudando pra caralho, é todo mundo que tá na profissão. Então, segura um pouco que vai ficar melhor. Vai chegar uma hora que não necessariamente mais fácil, só que melhor porque essa ralação toda vai valer a pena. Você vai chegar no lugar que você quer chegar. Então, eu acho que é muito importante isso para todo mundo, tanto para quem está começando quanto para quem já está na área. E tem um terceiro ponto também que eu estou pensando aqui agora, que é para quem já está há muito tempo na área, já tem muita experiência, algumas vezes tem a oportunidade de passar essa mensagem e inspirar as gerações que estão vindo. E todo mundo sabe, eu acho que vocês dois concordam com isso, que tão importante quanto você aprender é você algum dia ter a possibilidade de ensinar. Então, porra, cara, eu acho que nos tempos que a gente está vivendo hoje é essencial você poder tirar inspiração, vontade e força de qualquer lugar que
Eu
seja.
queria ressaltar dois momentos aqui no seu discurso, Matheus. Um que, sempre finalizando com aquele estilo meio TEDx dele, né? O estilo meio. Você acha que não tem, Rafa? Tem, sempre tem, né? Motivacional,
Autoajuda,
né,
tem
cara? Sempre
muito,
tem.
cara. Exato, total, velho. O
E
cara é
um
um coach.
coach.
Ele é um coach.
É um coach nato. E que o Mindset é tão roots assim, velho, tão raizão mesmo, que o Matheus tá cozinhando enquanto grava o podcast. Então eu queria mandar esse abraço aí, Matheus.
Assim, né? Eu falei que eu tinha pouco tempo, vocês passaram um pouquinho do horário, então a gente tem que seguir o jogo,
Tá certo.
né, velho?
Dá só a conclusão aí rapidinho pra gente poder encerrar, por favor, tá? Sem se alongar muito, que você já falou muito hoje.
Pô, a minha última conclusão, então, é assistam Chefs Brasileiros do GNT, episódio do Rafa Costa Silva, Manu Bufar.
Então é isso, último recado final,
Mais uma
aí do Rafa,
referência,
mais uma referência,
Mais
mais
uma
uma
referência.
referência. Então eu queria falar que o Mais está ficando por aqui, espero que todo mundo tenha gostado do episódio. Nós não estamos com pressa aqui para encerrar a gravação, porque o Matheus
Desculpa,
abriu o restaurante dele
pessoal.
lá. Não estamos com pressa, não é essa pressa, tá, gente? Mas então vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ouviu. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Twitter, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no seu agregador de podcast. Mas sai, tá precisando, a gente tá precisando de mais gente aí ouvindo, tá pouco.
Siga, tudo. Falou, galera.
Falou!
Falou.
Matheus ali com
Tchau,
pressa,
até a
tchau,
próxima.
Matheus!
Até semana que vem no próximo episódio. Abraço, beijos para todos e deixem seus comentários curtindo. Falou,
Beijo!
falou.
Então o Matheus vai ficando por aqui, a gente
Abraço.
também vai ficando por aqui. Digam nos comentários aí o filme que a gente esqueceu, que a gente deixou passar. Eu acho difícil, né? Porque o Rafa falou de 1.000 filmes aí. Mas espero que alguém saiba um legal aí também pra indicar pra gente, tá bom? Um abraço! Até semana que vem. Tchau. Dá seu tchau aí, Rafa. Matheus já deu o jeito.
Tchau, tchau.